segundo ponto que eu queria destacar aqui, e apareceu na fala do professor Viola, a questão da governança global. Essa não é uma questão trivial, não é uma questão simples, e não é uma questão que vai se resolver de uma hora para outra. Grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando na agenda ambiental envolvem desequilíbrios globais. A questão demográfica é uma questão localizada. Não é uma questão de todos os países, é uma questão de alguns países. A questão do crescimento predatório, mesma coisa. Agora, como nós vamos discutir políticas redistributivas globais? Como nós vamos canalizar recursos de quem pode para quem precisa? Quais os mecanismos de processar os conflitos que nós vivemos hoje? Então, eu queria destacar esse ponto da governança global, porque também nos remete à nossa própria realidade no Brasil, da necessidade de nós sermos capazes de pensar no horizonte de médio e longo prazo. Se nós observarmos a agenda de sustentabilidade nada mais é do que a agenda do futuro, a agenda da nossa sobrevivência, a agenda da nossa qualidade de vida no longo prazo. E essa é uma agenda difícil de capturar a atenção das pessoas no dia a dia, geralmente orientadas por objetivos imediatos. A própria política costuma ser pautada fundamentalmente pelo curto prazo, e aqui, mais uma vez, cabe destacar a atuação do Senado, não só em relação a essa iniciativa, mas também a toda a discussão relacionada à política ambiental. Nós enfrentamos problemas econômicos, nós enfrentamos problemas sociais, enfrentamos problemas políticos, mas nós temos que ser capazes de transcender o curto prazo para trabalharmos com horizonte de tempo maior, para que a gente possa construir políticas sustentáveis no âmbito das necessidades da nossa sociedade. Para concluir, eu queria dizer que acho que em relação a 92, nós precisamos trabalhar mais com políticas públicas baseadas em evidência empírica. Nós precisamos informar o debate político. Nós precisamos de uma atuação mais fundamentada. Nós precisamos sair do fla-flu. Nós precisamos sair das polarizações. A polarização faz parte da vida política, mas o processamento dos conflitos, a superação dos conflitos, ele precisa da informação, ele precisa da fundamentação, ele precisa da racionalidade. Uma racionalidade que leve em conta o interesse público no longo prazo como centro da motivação das políticas de governo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, queria agradecer ao Senado. É uma oportunidade, uma honra muito grande estar aqui com vocês discutindo esses assuntos.
Nós aqui agradecemos ao secretário Francisco Gaetani e, mais uma vez, cumprimentamos o Ministério do Meio Ambiente pela sua atuação na Rio Mais 20. Passo a palavra ao professor Eduardo Viola.
Bom, rapidamente, em relação aos limites planetários, o artigo eu não distribuí, eu mencionei e foi distribuído, mas não pensem que eu estou trazendo o artigo para distribuir, que é fundamental, eu falei que tem que ser lido. Agora, talvez, não sei se concordamos ou discordamos, André, mas é assim, nós temos que reconhecer a existência de limites planetários para poder para poder orientar o desenvolvimento da humanidade com qualidade de vida, integração social, inclusão, tudo o que concordamos nesses valores, desses limites. Obviamente que esses limites não são fixos. Um componente fundamental da humanidade, da inteligência humana, é a capacidade de passar de tecnologias destrutivas para tecnologias benignas e superinteligentes. Isso é, por isso, a aventura humana. Se não, teríamos nada da pedra. Eu sou totalmente a favor da aventura humana e, nesse sentido, não, para mim, nada é sagrado da biosfera. Mas há uma realidade do que a ciência nos diz sobre os limites. E, nesse sentido, é importante o reconhecimento. Sim, acho que o documento não dá, da final da Rio 92 não deu importância a isso. Sobre a população, claro, avançamos extraordinário. Aqui, Brasil, extraordinário. Avanço porque foi com liberdade e democracia, uma revolução demográfica incrível, as melhores do mundo. Agora, porque aumentou o status da mulher, mesmo sem aumentar extraordinariamente a educação da mulher. A coisa-chave é que tem várias áreas do mundo onde isto é muito grave. Tá entendendo? Ou seja, Paquistão tem uma fecundidade de 5 filhos por mulher, Nigéria, 5 filhos por mulher, Arábia Saudita, 5. A Índia tem 2,8 filhos por mulher, África do Sul, 2,7. São situações cada vez mais explosivas, digamos, tá entendendo? Que então, isso, promover políticas, promover políticas de saúde, de direitos reproductivos, nada de control a la chinesa, no estoy hablando de eso, ¿tá? Es fundamental para la humanidad, yo pienso. Concordo plenamente con vos sobre la virada de las ciudades. As cidades realmente hoje, nosso inclusive o encontro dos prefeitos das grandes cidades foi extraordinário, o produto, a iniciativa, tudo, e como a cidade densa é decisiva para a humanidade. Isso é um conhecimento recente, porque antes ainda o modelo suburbano americano de vida era uma espécie de miragem que atraía todo mundo. Agora, dois outros pontos que eu quero colocar é o seguinte, sobre, isso não consegui levantar antes, mas sobre os problemas de obsolescência crescente das Nações Unidas, que é um sistema que foi criado baseado no princípio da soberania nacional em 1945 e hoje um mundo profundamente transnacionalizado, em fluxos de matéria, energia, conhecimento, ideias, informação, comunicação. Então, você precisa todo um sistema diferente que reconheça. Primeiro, que introduza o princípio de votação qualificada. Não pode ser o extremo da Assembleia das Nações Unidas, um país, um voto, não se corresponde ao mundo contemporâneo, não pode ser China igual a uma ilha da Polinésia, não pode ser tampouco o Conselho de Segurança, países que têm veto, monopólio, poder de veto. Por isso que, nesse sentido, a ideia do G20... convergendo com as Nações Unidas, porque os G20 representam o mundo contemporâneo, demografia, economia, território, poder político e tecnológico, mais ou menos, não totalmente, digamos, tá? Mas então, e aí que? Então, o que precisamos? Um sistema de votação avançado, está longe isso, neste momento está longe, tá? Mas estou querendo dizer, ou a superação dos limites do sistema Nações Unidas é fundamental para que este tipo de conferências tenham avanços substanciais no futuro. Senão, é bastante difícil. E, nesse sentido, respondo à pergunta do senador Braga, eu acho que, pela dinâmica de Estados Unidos, ou seja, só se Obama é reeleito com maioria na Câmara, no Senado, e, além disso, escolhendo como prioridade a questão da mudança climática, não vamos a ter avanço até 2015. E isso tem que combinar também com a consolidação da vitória dos reformistas na China. Tá? Se não, infelizmente, poderá haver esforço extraordinário dos negociadores, mas a estrutura do sistema internacional não permite avanço significativo. Tá? E, por último, em relação ao Brasil, eu só quero enfatizar que, insisto, nós temos uma potencialidade extraordinária do ponto de vista de nossa base geográfica, física, tá? E a internalização da questão ambiental que houve nos últimos 20 anos, e esse é o grande legado da Rio 92. Extraordinário, outro país não tiveram isso. A Argentina, por exemplo, tem uma renda per capita igual ao do Brasil, e a consciência ambiental é muito inferior ao do Brasil. Tá entendendo? Então, isso é uma grande parte legado da Rio 92. Agora, a educação é decisiva. Tá? É dizer, o mais decisivo, e isso que eu quero deixar como mensagem mais profundo, o mais decisivo para o desenvolvimento sustentável não são os recursos naturais, é o capital humano e tecnológico de uma sociedade, e a educação é decisivo para isso. Obrigado.
Eu agradeço a participação muito expressiva do professor Eduardo Viola, e de todos os nossos convidados, debate de altíssimo nível. Estou realmente aqui incomodado de encerrar esse debate, porque o tema é apaixonante, mas como tive a oportunidade de informar no início dessa sessão, as duas subcomissões, da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Relações Exteriores, foram transformadas em subcomissões de acompanhamento das implementações, então teremos oportunidade de retornar e aprofundar esse debate. Mas antes de encerrar, eu passo a palavra para uma questão de ordem, pela ordem ao senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar a todos os responsáveis pela Rio Mais 20, os que estão aqui, o embaixador André Correia do Lago, o senhor Francisco Caetano e o senhor Eduardo Viola pelas contribuições dadas. Quero dizer que tive a oportunidade de ali participar de quatro dos diálogos de grande relevância com centenas de pessoas presentes e em cada um deles havia 10 conferencistas de grande expressão sobre a sustentabilidade e achei que foi muito positivo. Então, cumprimento a todos e, sobretudo, Vossa Excelência, esta comissão, pela forma com que todos nós, senadores, tivemos a oportunidade de trocar ideias, elevar o grau de consciência dos brasileiros e dos povos do mundo sobre a necessidade de termos políticas de sustentabilidade, proteção e preservação do meio ambiente. E queria transmitir a Vossa Excelência e a esta comissão. Eu recebi a informação da parte do senhor Jânio Quadros Neto, que é um amigo pessoal da senhora Gisele Binch, que foi recentemente designada pela ONU, pelo Programa Nacional das Nações Unidas no Meio Ambiente, para ser a embaixadora de boa vontade de ações que possam contribuir para maior consciência e de ações em preservação do meio ambiente. Como ela mostrou a disposição de fazer uma visita ao Senado, então, presidente Rodrigo Hollenberg, eu achei que por bem que talvez fosse exatamente esta a comissão, onde quem sabe ela possa fazer uma visita, por exemplo, em agosto, depois, se Vossa Excelência achar adequado, e se houver eu não sou membro da comissão, mas se houver a boa vontade para realizar este convite, se Vossa Excelência achar adequado, poderia ser feito o convite para agosto, aproximadamente, dá o tempo para, então, é possível que ela faça, na mesma oportunidade, uma visita à presidenta Dilma Rousseff, e a própria presidenta me disse na semana passada que ela está por recebê-la, de fato, na oportunidade. Então, é uma sugestão que eu formulo a Vossa Excelência como presidente desta comissão.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. A sua sugestão será acatada, nós faremos esse convite. Nós tivemos a oportunidade, uma semana antes do início da realização da Rio Mais 20, num evento de premiação de melhores práticas ambientais adotadas no mundo, onde que, inclusive, um brasileiro, Fábio Carvalho, foi premiado, Fábio Barbosa, foi premiado pelo PNUMA, e tivemos um jantar da solenidade, estava presente o embaixador André Corrêa do Lago também, e onde tivemos a presença também da senhora Gisele Bündchen, como representante, como embaixadora do PNUMA. A solicitação de Vossa Excelência será acatada. Certamente, acho que haverá uma concorrência muito grande entre os debatedores de quem estará. Mas agradeço a sugestão.
Eu acrescento que o convite, até por uma questão de cortesia, poderá ser feito também ao seu marido, que acompanha. Que é o senhor Tom Brady, que é, inclusive, um esportista de grande projeção internacional. Então,
perfeito, senador Eduardo Suplicy. A sua sugestão será acatada na íntegra. E quero mais uma vez agradecer a presença de todos por esse debate realmente bastante rico e convidá-los a permanecerem no plenário, inclusive os nossos convidados, para a solenidade que iniciaremos daqui a 5 minutos de aposição e do retrato do senador Renato Casagrande, hoje governador do Estado do Espírito Santo, como o último presidente que me antecedeu na presidência da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão.